Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E vamos dar início também à nossa ordem do dia. Não temos informações?
Temos aqui nos outros assuntos, como tinha-se
retirado. Ah, ok. Pronto. Se não se importam, vou começar pelas informações e depois passamos aos requerimentos, penso que teremos tempo para isso. A primeira informação tem a ver com a petição número 63, que solicita a intervenção da Assembleia da República no sentido de impedir que o Ateneu Comercial de Lisboa seja vendido e cujo relator é o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, do PSD. Inicialmente isto tinha sido apresentado como uma petição individual, porque a lista de subscritores não estava em conformidade com o exigido legalmente. Tendo sido contactada a peticionária, ela fez chegar, entretanto, no prazo dos 30 dias que prevê na lei, uma lista de 6.782 subscritores, já com a identificação e portanto, nestes termos, a audição deverá ser agendada em reunião da comissão e não pelo deputado relator. E a petição já terá de ser discutida em plenário. Portanto, o que é que se altera? Altera-se que temos de marcar uma data para ouvirmos os peticionários em comissão e depois terá de ser também agendada para plenário. Portanto, isto diz apenas respeito ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo, que não tem de fazer já essa diligência, mas será feita, a diligência será feita pela própria Comissão. Mas a petição é a mesma. Também a outra informação, que já têm aliás conhecimento, uma vez que concordaram com essa alteração do horário, da hora, que a audição ao engenheiro António Lamas se vai realizar no dia 30 de março, quarta-feira, após plenário, portanto, por cerca das 17h30. Estivemos a ver mais ou menos os tempos previstos para a grelha desse dia e tudo leva a crer que é possível às 17h30 estar concluído e, portanto, vamos lhe pedir para vir às 17h30, mas também, aliás, já foi contactado, mas para ele também ter alguma flexibilidade no caso de haver um pequeno atraso de alguns minutos. Temos mais pedidos de audiência, a somar aos que já havia, da Associação Ensino Livre, cujo assunto é o projeto de resolução 111/13 sobre a proteção contra a censura digital. O que se propunha era que se fizesse o agendamento desta audiência com as restantes entidades que já solicitaram também uma audiência sobre o mesmo assunto e cuja data vai ser fixada pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas enquanto relatora. Portanto, é mais uma a juntar às restantes. Finalmente, tem a ver com aquela reunião que eu tive com o Presidente da IERC, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que aliás já nos mandou documentação e que sugeriu que seria interessante, aliás, se calhar não foi ele que sugeriu, fui eu que concluí, já não me recordo. Mas, tendo em conta aquilo que ele me transmitiu, achei que era muito interessante se nós promovêssemos uma audição pública, uma conferência sobre a TDT, porque é um assunto que está na ordem do dia, é um assunto muito importante. Houve alguns elementos que ele referenciou que eu não estava sequer sensibilizada para eles, que foram novos, e certamente que há muitas pessoas que podem dar um contributo inestimável para que nós possamos também tomar decisões mais esclarecidas e mais justas. Portanto, se estiverem de acordo, se não houver nenhuma objeção, então vamos preparar, tratar disso e ver depois também, os grupos parlamentares poderão indicar pessoas que considerem que seria útil serem ouvidas no âmbito desta, serem convidadas para participar nesta conferência. Terminadas as informações, vamos passar ao ponto 1 da ordem de trabalhos, apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Ministro da Cultura sobre a situação da Fundação Coop Parque. E tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar as senhoras e senhores deputados da 12ª Comissão. De facto, o PCP considera que a audição do Ministro da Cultura sobre a situação da Fundação Coop Parque é muito pertinente, tendo em conta notícias que vieram a público agora há pouco tempo, indicando que a 15 de março, após a Fundação Coop Parque ter sido notificada do que o conteúdo da loja do museu tinha sido penhorado, essa mesma loja teve de ser então encerrada e, portanto, ser este o reflexo de uma situação de estrangulamento financeiro que tem vindo a ocorrer há largos meses, que tem vindo também a caracterizar-se por grandes dificuldades no pagamento dos salários dos trabalhadores, que inclusivamente, segundo também notícias vindas a público, no mês de fevereiro os salários só puderam ser pagos com recurso a empréstimo bancário. Tudo isto num contexto em que se sucederam penhoras, em que as visitas guiadas têm vindo a ser cada vez mais reduzidas, que as condições de segurança também têm vindo a sofrer graves constrangimentos e, portanto, também num quadro em que as transferências de verbas têm vindo a diminuir, representando em 2015 cerca de metade do que representavam em 2011. O Grupo Parlamentar do PCP há muito tem vindo a intervir sobre estas questões do COA e, inclusivamente, a 18 de fevereiro de 2016, fez uma pergunta ao Sr. Ministro da Cultura relativamente a esta situação da Fundação COA Parque, nomeadamente falando da questão do pagamento das responsabilidades salariais dos trabalhadores, tendo em conta até a dotação orçamental que está prevista e, portanto, fica em cima da mesa qual é que a pergunta, não é? Qual é que é a perspectiva do Sr. Ministro da Cultura em relação à resolução desta grave situação na Fundação Coa Parque? Qual é a perspectiva efetiva quanto ao que vai ser feito em termos de gestão, tendo o Sr. Ministro da Cultura já referido que é preciso alterar o modelo de gestão existente e, portanto, alterar a existência da Fundação para outro tipo de modelo. O PCP tem vindo a defender que a gestão do Parque Arqueológico e do Museu deve ser integrada na administração do Estado e devem ser criadas as condições para que todos os trabalhadores tenham assegurado o salário e o vínculo público, tendo em conta um contexto muito importante para nós, que é a salvaguarda e a valorização do património arqueológico do Vale do Coa. Interessa-nos aqui então perceber de facto qual é que é este plano estratégico para o novo modelo de gestão que estará em cima da mesa, de que forma vai ser concretizado, que medidas é que vão ser efetivamente tomadas para que os trabalhadores sejam devidamente envolvidos na concretização desta alteração do modelo de gestão, na sua definição, e que medidas prevê o Governo tomar concretamente em relação ao financiamento que será necessário para proceder a essas alterações. Portanto, acreditamos que a presença do Sr. Ministro aqui na 12ª Comissão é fundamental para nós conseguirmos esclarecer todas estas dúvidas e para dar também uma resposta às preocupações que têm vindo a ser transmitidas, muito particularmente pelos trabalhadores, que têm vindo a atravessar uma situação constante de instabilidade, sem nunca saber exatamente se vai haver dinheiro ou não para o pagamento dos seus salários naturalmente criando aqui um problema, uma grande instabilidade também por parte deles para as suas vidas. E, de facto, então perceber que medidas entende o Governo que deve tomar para, segundo o que se prevê, eventualmente regressar à administração direta do Estado o património arqueológico do Vale do Coa e do Museu e dos meios atualmente ao serviço da Fundação Coa Parque. Ou se, de facto, o Governo entende que há outra solução em cima da mesa e para ficarmos todos a conhecer qual é que ela é. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho... Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu cumprimento o partido, o PCP, a propósito deste requerimento, o que demonstra o interesse por esta matéria. Aliás, o PCP, desde o princípio, desde sempre, tem tido pela Fundação e pelo Museu e pelo Projeto Arqueológico do COA sempre uma atenção particular. E partilho com nós, Partido Socialista, partilhamos também esta preocupação. De resto, sobre esta matéria, nós temos tido demonstrações de grande concretização dessa preocupação, desde logo pela preservação de todo aquele património e, além disso, depois, mais tarde, ao longo, enfim, do tempo, pela concretização dessa preservação, na criação do museu, na criação do parque e depois na criação do modelo de gestão que acabou por se concretizar pela fundação, por uma fundação. E quando o Partido Socialista deixou de ser governo em 2011, deixou concretizado um modelo de gestão em tudo passível de funcionar em parceria com a autarquia, em parceria com instituições públicas e com instituições privadas. Portanto, estava em marcha o modelo que estaria em condições de ter sucesso. Na verdade, passados estes quase cinco anos, as coisas não têm corrido bem, houve uma desorçamentação absolutamente atroz e, sobretudo, um abandono. E é sobre o abandono que nos preocupamos em primeiro lugar, porque as restrições orçamentais, enfim, foram, infelizmente, muito graves sobre todos os setores da sociedade portuguesa, em particular também sobre a cultura, mas sobre os problemas orçamentais sobrepõem-se muitas vezes e salvam-se muitas vezes as preocupações e a orientação política e o olhar do legislador e o olhar da tutela que muitas vezes acaba por salvaguardar e atender a problemas permanentes. E infelizmente aquilo que nós sentimos é que sobre a fundação do COA e sobre o projeto do COA ninguém olhou, ninguém cuidou e passados estes tempos a verdade é que, como disse a senhora deputada e muito bem, aquele projeto está à beira da ruptura completa. E, portanto, nós também estamos muito preocupados e queremos acompanhar de perto o que é que se passa e quais são os projetos de futuro, que, de resto, sobre esse mesmo projeto, já a tutela se pronunciou também na mesma medida de um sentimento de preocupação. No entanto, eu venho também perguntar à senhora deputada se vê algum impedimento que o senhor ministro se pronuncie e venha dar, enfim, prestar contas ao Parlamento e a esta comissão sobre esta matéria no dia 19 de abril, que é quando ele virá cá falar sobre política cultural. E se nós poderíamos encontrar aqui, com a colaboração da senhora presidente, um modelo e uma grelha que permita sermos mais profícuos do ponto de vista do atendimento sobre as várias matérias sobre as quais nos teremos que nos debruçar. Isto porque, se olharmos para a agenda e para a eventual marcação da vinda cá do Sr. Ministro, entre a vinda cá do Ministro para esta matéria e para o dia 19, parece-me que acaba por ser um bocadinho pouco prático. Se nós conseguíssemos encontrar uma grelha e um modelo que permitisse alargar o espaço de prestação de contas, Sr. Ministro, que lhe permitisse, não só sobre as outras matérias, mas também sobre esta, satisfazer as questões que temos a colocar, se a senhora deputada, enfim, estaria de acordo em deixarmos para dia 19. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tenho mais nenhum pedido de palavra, portanto, dou novamente a palavra à senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para responder aqui à solicitação da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Nós não vemos inconveniente, e percebemos que o calendário é efetivamente muito apertado, e não vemos inconveniente em que possamos, na audição regimental de dia 19, abordar este assunto, eventualmente consagrando uma ronda extra para esta questão em específico, e portanto poderíamos acompanhar essa proposta sem problema. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pois de facto nós temos muita dificuldade porque nós, dia 29, já temos a agenda preenchida e com a reunião suplementar do dia 30. Depois, no dia 5, tínhamos previsto a visita ao Teatro Nacional da Ana Maria II, mesmo que não a façamos, será porque haverá outros assuntos mais urgentes que temos de agendar. Dia 12, que será também o dia da nossa reunião, temos as jornadas parlamentares do PCP, portanto não podemos reunir. E depois chegamos ao dia 19. Portanto, isto é só para dar a informação para perceberem que se tivermos de fazer agendamentos, serão agendamentos fora do nosso dia habitual. Já agora, antes de passarmos ao ponto seguinte, só gostaria de, não sou capaz de deixar de me pronunciar sobre a questão do Museu do Coa, em relação ao qual tenho uma particular ligação, uma vez que tenho casa ali na zona, já visitei dezenas de vezes com muitas pessoas, sempre que alguém, meu amigo, vai a Foscou ou ali à zona do Douro, vá sempre uma visita ao Museu do Coa. Devo dizer que toda a gente acha belíssimo e muito apreciado, e que me custa muito que tenha chegado a esta situação. Portanto, pessoalmente, e é nessa condição que falo, tudo farei para ajudar a encontrar a melhor solução para este museu, que de facto é, recomendo às senhoras e aos senhores deputados que não conheçam, que vale a pena uma visita, e também terei muito gosto de os receber em minha casa para beberem um copo de vinho do Douro. Não, é que é, do ponto de vista arquitetónico, há muita gente que visita este museu até por causa da sua arquitetura, da sua integração na paisagem, que é excepcional. A paisagem também merece uma visita. O conteúdo do museu e a interatividade também é muito interessante, e depois visitarem também as gravuras in loco, que convém que não seja no verão porque o calor ali aperta, e eu, como já as visitei uma vez no verão, sei que é duro fazer essa visita com 30 e tal, 40 graus. Dito isto, queria falar, Sr. Deputado, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar a Sra. Deputada Ana Mesquita do Partido Comunista Português e dizer que se valeu a pena o requerimento, logo pelo convite da Sra. Presidente, acho que já valeu a pena, portanto, acho que merece o nosso reconhecimento. Mas é que nós também não nos opomos nem à metodologia proposta, que concordamos com a audição do Sr. Ministro a propósito deste tema. Recordava apenas que nesses agendamentos todos tinha estado o agendamento pendente da vinda do Sr. Ministro a propósito do CCB, ou seja, pronto, era só para alertar para esse aspecto. Ok, muito bem.
Deputado, Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria felicitar o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português pela sua iniciativa. Realmente, quem não conhece a região de Foscoa e, em particular, aquele museu, enfim, não sabe o que perde, porque se trata realmente de uma região extraordinária, de um museu extraordinário. E é também com muita preocupação que nós vemos a situação em que se encontra o museu neste momento. E, portanto, este agendamento parece-nos perfeitamente pertinente, como nos parece inteiramente pertinente a alteração de datas que é introduzida em função da disponibilidade da agenda. E certamente que o Bloco de Esquerda continuará totalmente empenhado no sentido de contribuir para uma solução para o Museu do Coa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Havendo um... Sr. Deputada Teresa Caio, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que não nos opomos e viabilizaremos quer a proposta da audição, quer a data sugerida pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Havendo então unanimidade em relação a esta proposta, vamos formalizar a votação. E fica então para o dia 19 o tratamento deste assunto. E vamos depois ver a questão da grelha, o alargamento da grelha, como é que tratamos, mas esse é um procedimento mais logístico, digamos assim, não propriamente, penso que não terá implicações políticas. Portanto, vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre a situação da Fundação Coa Parque. Passamos ao segundo ponto, apresentação e votação do requerimento também apresentado pelo PCP para a realização de uma audição pública sobre o setor da comunicação social. Quem é que vai ser deputada? Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. O requerimento que o PCP fez chegar prende-se, de facto, com a preocupação que nós temos com situações e com notícias que nos têm chegado ao conhecimento público de todos, que dão conta de despedimentos em órgãos de comunicação social e do que isso significa para a realidade do setor da comunicação social. Penso que todos nós nos recordamos da situação do I, do Sol, dos despedimentos do público e da situação mais recente do Diário Económico, considerando até que nós iríamos ter uma audição de um representante da Comissão de Trabalhadores, ou da Comissão Instaladora de Trabalhadores do Diário Económico, para nos dar aqui conta das suas preocupações quanto à situação do Diário Económico e do Económico TV. Aliás, o Diário Económico já não sai em impressão de papel, só existe a versão online e, neste momento, o canal de televisão ainda. E esta realidade é, de facto, uma realidade que nos preocupa bastante. Até porque nos têm chegado também, por estruturas representativas dos trabalhadores, preocupações no que se refere à precariedade que existe nos profissionais deste setor, e isto é uma precariedade que existe tanto no serviço público de rádio e de televisão como também no setor privado da comunicação social. O que o PCP propõe é que esta comissão assuma a realização de uma audição pública na qual seja possível refletir sobre a situação atual do setor da comunicação social, chamando para tal estruturas representativas dos profissionais ligados a esta área, convidando também entidades ligadas ao setor e até mesmo personalidades ou profissionais da área que, pelo seu acompanhamento e pelo seu mérito, podem também dar um contributo nesta reflexão. O que nós entendemos é que não podemos passar ao lado de uma situação que se tem agravado significativamente nos últimos tempos e que esta Assembleia da República deve também promover uma reflexão sobre este assunto, considerando até o incontornável papel que a comunicação social tem cada vez mais na transmissão de informação, na transmissão também do conhecimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Carnavilhas tem a palavra.
Oh, Sra. Presidenta, apetece-me dizer que quem chama geringonça a esta parceria que existe entre os partidos de esquerda, apetece-me chamar um carro híbrido, bem oleado do último modelo, porque apetece-me novamente dizer e saudar esta excelente iniciativa que solamente não tenha sido proposta pelo Partido Socialista. É uma excelente iniciativa que saúdo e muito oportuna, mais uma vez, e devo dizer-lhe que terá toda a nossa colaboração no quadro desta comissão e é verdade, tem toda a razão, que a comunicação social está a atravessar um período de grave crise, o tecido económico que a sustenta está em crise, o que inevitavelmente coloca em crise a sua capacidade de cumprir a sua missão. E a missão da comunicação social é importantíssima para a afirmação, evidentemente, da democracia, e quando ela não é sustentada num edifício seguro que lhe permita a sua independência, a sua capacidade de afirmar-se pela verdade e pela denúncia e pela afirmação, digamos assim, factual da realidade social, passa a ser, evidentemente, um instrumento da debilidade económica que a sustenta, e, portanto, ou que a não a sustenta. Portanto, nada mais oportuno do que fazer-se um encontro onde se possa dissertar e debater todo este edifício doente onde ela está neste momento a assentar e ver de que maneira é que a discussão política e o próprio tecido político pode intervir no sentido de podermos sermos parceiros, evidentemente políticos e sociais, para dar um contributo para a sua para encontrarmos forma de a tornar, enfim, mais respeitada, sobretudo, porque no fundo é isso que nós queremos, em qualquer contexto, mais débil, menos débil do ponto de vista económico, que ela encontre o seu espaço de respeitabilidade, independentemente das circunstâncias onde ela se encontra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este tema, que agora é apresentado pelo Partido Comunista Português, é-nos particularmente caro, porque temos perfeita consciência de que estamos no domínio da construção da realidade. Na verdade, quando eu falo de construção da realidade, quero dizer-vos que a realidade não existe, existe o real, a realidade corresponde a uma metamorfose que resulta da intervenção da linguagem e que, portanto, permite construir aquilo que se chamam as narrativas, que é aquilo que nós habitualmente falamos e muitas vezes perdoa uma experiência sem saber muito bem de que é que estamos a falar. Não no nosso caso, evidentemente, mas muitas vezes a palavra é, sem ser, é utilizada sem, enfim, um pouco fora do contexto. E nesse sentido, parece-nos muito oportuna esta intervenção. E nós gostaríamos que ela está muito centrada nas questões laborais, e nós sabemos que é muito complicado trabalhar numa redação ou num jornal sem estarem garantidas condições de trabalho mínimas naquilo que diz respeito à segurança do trabalho. Um jornalista sem segurança no trabalho não é um jornalista livre para, mesmo condicionado pelos estatutos editoriais e pelas rotinas de produção de notícias, não é um jornalista livre para produzir informação livre. E, nesse sentido, o ponto de vista laboral também nos preocupa muito. Mas preocupa-nos muito também o problema das representações. O problema das representações. Aquilo que nos é dado a ver, as questões da agenda. E estas questões acabam por estar todas relacionadas. Acabam por estar todas relacionadas. E, portanto, devem ser, do nosso ponto de vista, gostaríamos que o escopo, o âmbito deste documento, na audição que fizéssemos sobre comunicação social, entrasse também por esse outro campo que tem a ver com as representações do mundo, como é que o mundo chega através de nós na comunicação social e como é que isto se relaciona depois com as condições de trabalho. Portanto, pela nossa parte, felicitamos o Partido Comunista Português por esta iniciativa. Nós próprios temos tido inúmeros contactos com elementos da comunicação social, de vários órgãos da comunicação social, e creio que esta é uma questão que não podia ter vindo em melhor altura.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, para o Grupo Parlamentar do PSD, esta também é uma matéria que merece a nossa maior atenção e, naturalmente, que não nos apuremos à realização desta audição, pelo contrário, apoiaremos a realização desta mesma audição. E eu recordo que quando estivemos a fazer o plano de atividades desta comissão, em que uma das principais discussões que tivemos, dos vários grupos parlamentares, era a necessidade de realizarmos uma audição pública precisamente sobre a área da comunicação social. E eu agora fui recuperar aqui o plano de atividades para a primeira sessão legislativa, e estava lá previsto a audição pública, e até tínhamos ido mais pormenorizadamente à questão da independência da comunicação social e à adaptação à nova realidade digital. E este também é um desafio que nós sabemos muito, muito interessante e problemático para a comunicação social e, portanto, naturalmente, que por parte do Grupo Parlamentar do PSD também estamos empenhados em relação a esta audição e que ela seja frutuosa para realmente os problemas que se sentem possam ser, de alguma forma, debelados ou minimizados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, Sr. Deputado Ana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, nós tínhamos essa proposta de conferência no plano de atividades muito direcionada de um ponto de vista de tema. E o que o PCP pretende com esta proposta é abranger mais, considerando a situação que se vive hoje, no momento atual, no setor da comunicação social, designadamente junto dos seus profissionais. E acho que o facto de nós até propormos, ou de podermos considerar uma audição sobre a situação atual da comunicação social, é amplo o suficiente para que possa ser debatido os problemas laborais e para que possam ser também debatidos e refletidos outros assuntos que os grupos parlamentares também entendam que devem fazer parte dessa reflexão. E até mesmo considerando a dinâmica que deve, digamos, presidir a esta audição pública, com as propostas dos grupos parlamentares, dos vários grupos parlamentares sobre entidades ou sobre personalidades a ouvir sobre esta matéria, que acabam por refletir também aquela que deve ser o assunto mais específico que cada grupo parlamentar pretende também ver refletido e discutido nesta audição. Por isso, nada a opor em relação às propostas que foram colocadas. Acho que era importante conseguirmos então encontrar, se houver acordo dos grupos parlamentares, posteriormente encontrar uma data para concretizarmos esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, e tendo em conta também o consenso verificado, vamos também formalizar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Veremos depois agora qual data possível, mas isso depois veremos isso e o modelo, depois isso veremos também numa das próximas reuniões de coordenadores, como é que vamos operacionalizar esta audição. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação da proposta de programa da conferência organizada pelo Grupo de Trabalho do Desporto sobre alto rendimento desportivo, projeto olímpico e paralímpico do Rio 2016 e desafios para os próximos ciclos olímpicos, agendada para 19 de abril de 2016. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, é só para cumprir a nossa obrigação de darmos conhecimento daquilo que são as deliberações do Grupo de Trabalho do Desporto. E para além de vos dar reconhecimento, também apelar depois à vossa participação, divulgação, etc., porque eu acho que é uma iniciativa que vale a pena e também está integrada naquilo que foi o nosso compromisso enquanto Comissão, no âmbito do Plano de Atividades, de realizarmos esta conferência sobre o alto rendimento esportivo. E este ano, ou esta edição, conta com a particularidade de termos aceito o desafio da Direção-Geral do Património Cultural para associarmos o desporto à cultura. E no dia da comemoração dos monumentos e sítios de 2016, a Direção-Geral do Património Cultural decidiu colocar o desporto como valor patrimonial da nossa comunidade, e eu acho que é uma mais-valia. Nós, enquanto Assembleia da República, também fizemos esta associação e a nossa Comissão acabou por também fazer essa sua associação na forma como reuniu as competências e, portanto, esta conferência vai se realizar no dia 19 de abril. Tem a sessão que começa às 9h30, um bocadinho mais cedo do que é o normal, mas é em função também de podermos cumprir o nosso calendário. A sessão de abertura contará a partir da presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, com o Sr. Presidente da Comissão, com o representante da Direção-Geral do Património Cultural, coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto. Depois teremos um primeiro módulo sobre a história do desporto, património e cultura, em que teremos o professor Pedro Cardoso, do Museu Nacional do Desporto, e o professor Carlos Paulo Cardoso, da Confederação do Desporto de Portugal, que nos falarão do ponto de vista histórico da evolução do desporto em Portugal e do olimpismo também em particular. Depois, às 10h15, no segundo módulo, temos então o módulo do alto rendimento esportivo, a preparação olímpica e paralímpica de 2016 e o futuro, os próximos ciclos olímpicos, com a presença do Presidente do Comitê Olímpico e do Presidente do Comitê Paralímpico, para além do Instituto Português do Desporto e da Juventude, o Sr. Presidente, que quem sabe é a entidade responsável por depois pelo financiamento e pelos contratos de programa. Depois temos um pequeno debate sobre a preparação olímpica e paralímpica e depois dessa pausa temos então o último módulo que é com os atletas, no sentido também de dar voz àqueles que são os principais responsáveis pelos resultados obtidos no Rio de Janeiro de 2016, e estão previstos a participação do Nelson Nevra, do Lenin Cunha, e um particular é que o Lenin Cunha é atleta paralímpico, portanto, ou seja, também dar aqui uma abrangência maior na participação, a Thelma Monteiro, o Rui Bragança, a Silvia Sayote e a Sameira Araújo, que é treinadora e também é autarca e poderá fazer aqui o papel de moderadora deste painel. Depois teremos um debate e depois a sessão de encerramento, onde todos os grupos parlamentares terão presentes e farão uma pequena intervenção nesta sessão de encerramento. E é esta a proposta que foi discutida pelo Grupo de Trabalho. Creio que os serviços da Comissão já estão a fazer alguns contactos no sentido de confirmar as presenças e acho que é uma boa iniciativa e a Assembleia da República marca também aqui a diferença pela positiva neste campo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom, muito mais não adianto que não seja reforçar o que o deputado Pedro Pimpão adiantou, ao qual foi um trabalho conjunto de todos os grupos, todos os representantes dos grupos parlamentares, em que, de uma forma aberta, se construiu o melhor documento possível e que se apela à sua mobilização, à sua participação e divulgação no sentido de prestigiarmos um momento importante na vida do Parlamento. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra, queria apenas eu aproveitar para saudar o Grupo de Trabalho, pelo trabalho realizado e por esta proposta que me parece interessante e que vamos agora tentar operacionalizar da melhor forma. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E esgotámos a nossa ordem de trabalhos. Não é? Portanto, temos 10 minutos para quem quiser ir beber um café e às 15... Já os tratámos. Nós somos muito eficientes.
Peço desculpa, os outros assuntos já foram tratados?
Já. Começámos por os outros assuntos.
Peço desculpa, eu pensei
mas
que...
Mas se tiver alguma coisa a acrescentar, faça o favor.
Sim, eu gostaria de acrescentar...
Sim, faz favor.
Em relação a uma informação, é porque eu pensei que estávamos na fase das informações, tanto mais que a senhora Presidente nos
não,
informou.
É que,
nos
como
informou
os outros assuntos
encontro...
tinham a ver com informações, por isso é que eu antecipei que começámos
bom,
por aí.
Bom, em todo caso, eu gostaria de dizer o seguinte em relação. A senhora Presidente comunicou-nos que teve um encontro com o Presidente da ERC.
Exato.
E que a questão da TDT foi, portanto, abordada. Tenho tratado, aliás, temos tratado da TDT com muita frequência, com diversas individualidades, e essa proposta vem um pouco ao encontro daquela ideia, da ideia que fomos criando, no sentido de ouvir um número muito alargado de pessoas e de especialistas, tanto especialistas do âmbito institucional, quanto especialistas a título individual. Só queria fazer um alerta. Esta questão da TDT... é uma questão que, de cada vez que é colocada, consegue ir correndo no tempo sem que se chegue a uma solução. Nós estamos com esta questão da TDT há 6 anos. Não há outro exemplo na Europa de uma situação deste tipo. Não há. E, portanto, seria bom que tivéssemos realmente em consideração a necessidade de resolver com urgência este problema, que nos deixa na cauda da Europa, no último lugar, naquilo que diz respeito à TDT, com as alegações mais diversas, nomeadamente alegações de ordem técnica, que é muito complicado, que está ultrapassada, etc. Bom, há países cheios de vales e montanhas e rios, etc., que têm a TDT e ela funciona bem. Televisão em sinal aberto. E nós sabemos que esta é uma questão que envolve diversas entidades e que também obriga a questionar de diversos interesses. E eu creio que a solução que porventura vier a sair desta comissão e a proposta que daqui vier, tem que ser equilibrada e ter em linha de conta todos esses interesses, por forma a não estar a criar artificialmente também situações que possam designadamente pôr em causa grupos de mídia portugueses que neste momento são absolutamente fundamentais. De resto, isto prende-se de algum modo também com a questão suscitada pelo PCP com o documento que apresentou. Uma das questões é a propriedade dos mídia e, ao contrário do que tenho ouvido a dizer, não é nossa opinião que o capital é todo ele bom e é indiferente à nacionalidade do capital. E no caso dos meios de comunicação social, não nos parece saudável que os meios de comunicação social possam estar exclusivamente ou maioritariamente em mãos que não sejam portuguesas. E, portanto, pensamos que é preciso valorizar os grupos de comunicação social portuguesas naturalmente. Só para terminar, portanto, nós gostaríamos que esta questão avançasse tão rapidamente quanto possível, porque penso que seria um mau sinal se nesta legislatura e tão rapidamente quanto possível, se possível até, enfim, agora às férias do verão, temos pelo menos o caminho aberto para começar a tratar seriamente desta matéria. É isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Teresa Queiro tinha-me feito sinal de que também queria usar da palavra, certo?
Muito obrigada, Sra. Presidente, exatamente. Sr. Presidente, o CDS-PP deu entrada no dia 17 de um pedido para dirigido a Vossa Excelência no sentido de se requerer a audição da Associação de Hotelaria de Portugal, na sequência da extinção da estrutura de missão da Estratégia Integrada de Belém. Isto porque, como terão conhecimento, vários dos maiores grupos hoteleiros que operam em Portugal vieram, através da comunicação social, alertar para o risco de estagnação do desenvolvimento turístico naquela zona da cidade. Estávamos a aguardar que fosse possível incluir nesta ordem de trabalhos, visto que, enfim, decorreram em todo caso alguns dias, este nosso requerimento e, portanto, foi com alguma surpresa que vimos, Sr. Presidente, que não estaria para discussão e votação hoje, o que gostaríamos que acontecesse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O requerimento deu entrada ontem. Entretanto, como devem estar recordados, nós tínhamos uma agenda muito sobrecarregada para hoje, que era suposto termos a audição dos representantes do Diário Económico, que depois cancelaram a sua vinda, como recebemos ontem, hoje só poderia ser incluído no ponto de informações, isso é que poderia ter sido feito, mas para ser tomada uma deliberação tem de ser na próxima reunião, ou seja, deu entrada ontem, o requerimento chegou ontem aos serviços, eu fui informada, hoje poderia ter sido incluído no ponto de nas informações, mas foi distribuído a todos os deputados, portanto todos os deputados têm conhecimento de que chegou esse requerimento e tomaremos uma deliberação na próxima reunião, porque quando tem de ser com 24 horas de antecedência para se poder fazer o agendamento.
Estamos conscientes disso, mas podemos ultrapassar essa norma, não havendo objeção por parte de todas as bancadas, e visto que temos algum tempo, enfim, eu demoraria mais 30 segundos a fazer a apresentação do requerimento e poderia ficar desde já votado, até porque vamos já ouvir o Sr. Engenheiro António Lamas na próxima semana, no dia 30.
Vamos ouvir o Engenheiro António Lamas no dia 30.
Exatamente, Sr. Presidente.
Pois.
Portanto, caso seja aprovado.
Mas, como me recorda aqui bem o Sr. Deputado Sérgio Azevedo em off, ainda temos de marcar do Sr. Ministro da Cultura e ainda temos de, depois, tomar deliberação em relação a quando e como e se vamos ouvir a Associação dos Hoteleiros de Portugal, é assim que se chama, salvo erro.
Sr. Presidente, mas na verdade, e tal como ficou acordado, todas as entidades a ouvir seriam ouvidas antes do Sr. Ministro, porque no sentido que a tutela é a última a ser chamada e ouvida. Portanto, como também não queremos atrasar muito a vinda do Sr. Ministro, eu penso que quanto mais depressa votarmos este requerimento, mais depressa será possível agendar a vinda da Associação.
Ou seja, nós podemos votar hoje a admissibilidade desse requerimento, mas não temos condições para fazermos o debate em torno do requerimento e fazermos a votação, porque isso terá de ser feito, terá de ser agendado, terá de constar da ordem de trabalhos, que não consta.
Eu não tenho ideia de ser necessário votar a admissibilidade. Enfim, os requerimentos dos vários grupos parlamentares, enfim, entram, são entregues à Senhora Presidente e depois são agendados para discussão e votação. Não constando de facto a ordem de trabalhos, esta regra das 24 horas pode ser ultrapassada mediante acordo e não havendo oposição por parte das restantes bancadas, sendo que poderíamos debater e votar.
Deputado Sérgio Azevedo, tem a palavra.
Sr. Presidente, dizer que da nossa parte não há oposição que o requerimento possa ser discutido e votado hoje, na medida que também há a presença de todos os grupos parlamentares. Nós já deliberámos requerimento semelhante na reunião passada e, portanto, isto é uma crescente às audições que entendemos que deveriam ser feitas. Portanto, se houver acordo entre todos, da nossa parte, não há problema em discutirmos ou votarmos já o requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas.
Senhora Presidente, eu tive a ocasião de apreciar, já tive a ocasião também de debater com os meus colegas do grupo parlamentar, se houver consenso em relação a, sobre esta matéria por parte do PCP e do Bloco de Esquerda, eu também não me importo de avançar para análise e votação neste momento.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Freire tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Da parte do PCP não há qualquer problema em fazer a discussão e a votação deste requerimento hoje. O que gostaríamos de deixar registado é, de facto, que fosse feita, e não é querer cortar a discussão, é que fosse feita de uma forma breve. Nós vamos ter que nos ausentar da reunião, porque temos reunião do grupo parlamentar e, neste sentido, gostaríamos de participar na discussão e na votação deste requerimento e pedimos também essa atenção aos senhores deputados. Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Sr. Presidente, nada a obstar.
Sendo assim, então, temos 5 minutos para a apresentação do requerimento e debate e votação. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos os grupos parlamentares por não se oporem. Eu julgo que o requerimento é autoexplicativo, mas, na verdade, e na sequência daquilo que eu disse, soubemos através da comunicação social, como terão as senhoras e os senhores deputados também podido ler, que houve pelo menos 3 grupos hoteleiros que alertaram para o risco que este corte tão repentino do plano de desenvolvimento para a zona de Belém ajuda poderia pôr em causa o desenvolvimento naquela zona da cidade. E dizem mais que não ficaram esclarecidos com a decisão do governo. E desconheceu também a existência de outro plano alternativo a ser implementado. Ora, eu penso que, independentemente das ideologias, todos reconhecerão a importância do setor do turismo para a economia portuguesa e, nomeadamente, para a cidade de Lisboa, que é a nossa capital. E, enfim, temos também a oportunidade de referir, algo que já todos sabem, que a importância em termos de percentagem no PIB português do setor do turismo, tendo uma cota parte de empregabilidade da população portuguesa que oscila entre os 8% e os 9% da nossa população. E, portanto, era nesse sentido, muito simplesmente, que entendemos que é um setor que deve ser ouvido a propósito desta questão, enfim, para se poderem pronunciar sobre ele. Volto a dizer, independentemente das questões ideológicas, não podemos descurar este setor, esta área da nossa economia, que tantos postos de trabalho representa e tão importante é para a nossa economia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Quem é que, a Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra?
Muito obrigada, Senhora Presidente. Hoteleiros de Portugal. Aqui só um comentário muito breve, tendo em conta o tempo e a rapidez com que este assunto tem que ser tratado, até porque também não há muito para tratar, com franqueza, Senhora Deputada, porque, na verdade, eu acho que é extemporâneo. Enquanto não ouvirmos o Sr. Engenheiro António Lamas e aquilo que ele tem a dizer, não faz muito sentido estarmos a passar para esta audição. Até porque só depois da audição do Sr. António Lamas é que vamos perceber qual é a dimensão do problema. Até porque, à partida, não me parece sequer que esta instituição tenha mostrado vontade de ser ouvida. Apenas o CDS, enfim, parte do princípio que eles possam ter algo a dizer. Mas se eles tivessem necessidade de ter algo a dizer, tinham eles solicitado ao Parlamento vontade de serem ouvidos, portanto, tinham pedido uma audiência. Eles não manifestaram vontade, o interesse político de intervir neste problema. Portanto, não me parece neste momento interessante que tenham algo a dizer. Eu gostava aqui de dizer o seguinte: não estava nada em marcha que tenha sido interrompido, não estava nada em marcha que o estivesse a favorecer, que tivesse sido interrompido, que o esteja a prejudicar. estava em marcha uma planificação teórica que não chegou a ser posta em prática e, portanto, não houve nenhum prejuízo efetivo para o setor hoteleiro. Portanto, estamos a falar apenas de planificação teórica e, portanto, eu acho que há aqui algum exagero da forma como esta matéria está a ser tratada. E, portanto, se a Associação Hoteleira tiver interesse em ser ouvida, naturalmente fará-se fazer sentir aqui ao Parlamento essa necessidade. Não me parece que neste momento, e sem ouvirmos o Sr. Engenheiro António Lamas, sem perceber exatamente a dimensão desta tempestade, no meu entender, num copo d'água, fará sentido fazer prolongar esta situação. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na verdade, a missão do Centro Cultural de Belém prende-se com questões relacionadas com a arte e a cultura contemporânea. E não nos parece fazer muito sentido estar a ouvir outras entidades, nomeadamente um grupo de hotéis, embora saibamos que o engenheiro António Lamas tenha feito um projeto em Sintra, muito semelhante àquilo que estava a levar a cabo no eixo Ajuda Belém, mas na verdade, uma vez que temos os principais protagonistas deste processo já aqui assim em Assembleia, não nos parece que faça muito sentido estar a ouvir agora outras entidades. Não se trata de desconsiderar a importância de atividades económicas e nomeadamente do turismo e até da ligação que pode ser estabelecida entre um centro de arte contemporânea e o turismo. Mas na verdade parece-nos um pouco deslocado em relação a este contexto. Comecemos agora a ouvir uma série de entidades que são relativamente laterais e marginais a todo este processo, numa altura em que nós nem sequer sabemos qual é o ponto da situação em que se encontrava a execução do projeto pensado pelo anterior Presidente do Conselho de Administração do Centro Cultural de Belém. Portanto, parece-nos que isto não faz, do ponto de vista do funcionamento desta Comissão, parece-nos de facto que não faz muito sentido e nesse sentido votaremos contra.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer que, por prática e por norma, o PCP não costuma inviabilizar a audição de nenhuma entidade em comissão. De facto, analisando este requerimento e até a exposição que a senhora deputada Teresa Queiro fez, o que nos parece é que este é um requerimento despropositado, principalmente estando dirigido a esta comissão. O que está aqui colocado é um requerimento direcionado aos interesses hoteleiros e ao turismo. O que está aqui colocado em nada está direcionado com a questão da cultura. A questão que foi colocada, aliás, a deputada Teresa Queiro referiu várias vezes a palavra economia. Economia, turismo e economia, hotelaria e economia. E naturalmente que nós até podemos, está aqui colocada a audição da Associação de Hotelaria de Portugal, mas em nenhum momento, por exemplo, foi colocada ou proposta sequer a audição das estruturas culturais que estão diretamente até envolvidas nesta área. Por isso não é nada que esteja aqui direcionado à questão da cultura. Nós entendemos que é um requerimento de facto que vem a despropósito e que a competência desta comissão na audição desta própria entidade não cabe na competência desta comissão, considerando até o requerimento que está feito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para dizer que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, vamos votar a favor do requerimento. E votamos a favor do requerimento por uma simples razão. Não fomos nós que criámos esta situação. Com toda a legitimidade que ela possa existir, e vamos discuti-la naturalmente, não foi o Parlamento, não foi nenhum dos grupos parlamentares que criou esta situação. Agora, eu recordo-me que, do ponto de vista substantivo, e vamos ter essa oportunidade para discutir nas audições que tivermos, quer com o ex-presidente do CCB, quer com o Ministro da Cultura, vamos ter a oportunidade de perceber quais foram as razões que levaram a que esta situação se desencadeasse na praça pública. Aquilo que nós temos conhecimento foi daquilo que ouvimos e que lemos. E aquilo que ouvimos e que lemos na comunicação social e na audição, no âmbito da discussão da disponibilidade do Orçamento de Estado, foi que, em virtude de ter sido cancelado o eixo de missão em Conselho de Ministros, que se exigia a demissão do Presidente do CCB. São duas coisas diferentes. Uma coisa era a missão para Belém, e outra coisa era o CCB, que é uma parte. Quando este governo decidiu, em Conselho de Ministros, extinguir a missão, aquilo que foi dito na praça pública e, nesta audição, e na audição da especialidade foi: então também tem que se demitir o presidente do CCB. Portanto, se foi a extinção da missão que foi o elo desencadeador da demissão do presidente do CCB, então vamos ouvir, vamos perceber o que é que se passou. E no âmbito dessa missão, aí sim, também estão estas entidades privadas envolvidas. E é por isso, se calhar, pode ser pertinente ouvirmos em sede de comissão o que elas têm a dizer relativamente a essa missão que foi extinta. E parece que já aí vem outra missão substituir a que tanto foi extinta. Portanto, em virtude de estas entidades também participarem nessa missão integrada, nós somos a favor dessa audição e é essa a nossa posição.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Sr. Deputada Teresa Cairo, faz
favor.
Muito
obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Oh, Sr. Deputada Gabriela Canavilhas, com todo o respeito, a Sra. Deputada não pode dizer, em nome do Partido Socialista, uma coisa e o seu contrário. A Sra. Deputada não pode dizer que temos primeiro que ouvir o engenheiro António Lamas para ficarmos cientes da dimensão do problema, mas depois dizer que não houve problema nenhum porque nada foi interrompido, Sra. Deputada. Percebe que está a dizer uma coisa e o seu contrário. E se não houve nenhuma interrupção, então não teria havido este problema, não estaríamos agora a ouvir o antigo presidente do CCB, que, como disse muito bem o Sr. Deputado Pedro Pimpão, uma coisa é o cargo de presidente do Conselho de Administração do CCB, outra coisa era um grupo de missão chefiado por ele e que já tinha um projeto que estava pronto a ser posto em marcha. Depois, Sr. Deputado, há um argumento que, a meu ver, esse então não colhe nem pouco mais ou menos, que é o facto de as audições terem que ser requeridas pelos visados. Então, mas foi o Ministro da Cultura que pediu para ser ouvido a propósito da fundação do COAPARC? Que eu saiba, não foi, pelo menos não foi diretamente, não, ele não dirigiu nenhum requerimento para aqui, Sra. Deputada, assim como não foi o engenheiro António Lamas que fez o requerimento a pedir para ser ouvido nesta comissão, foi o PSD que solicitou a respectiva audição. O Presidente da Autoridade de Arbitragem que vamos ouvir agora não foi ele que pediu para ser ouvido na comissão. Foi uma proposta debatida e aprovada aqui na Comissão. Portanto, esse argumento de que se as entidades querem ser, para serem ouvidas, têm que ser elas próprias a propor-se, Sr. Deputado, isso contraria toda a história das reuniões de Comissão neste Parlamento. E nós voltamos a reiterar, eu penso que é importante ouvir todas as partes, pelo menos aquelas que se pronunciaram. Houve outros setores que se pronunciaram, isto respondendo à Sra. Deputada Diana Ferreira. Os senhores, enfim, já estava, enfim, ficaria muito espantada que não falassem nos interesses hoteleiros. Mas vamos lá ver, isto não é por isso é que eu fiz questão de frisar que, independentemente da ideologia, nós não podemos descurar este setor. E eu, de facto, esqueci-me de dizer, mas está no requerimento, que seria uma audição, conjunta. Não, mas assim como... Mas, Sra. Deputada Diana Ferreira, assim como existe um grupo de trabalho do turismo na parte da economia, como sabe, as coisas não funcionam de forma absolutamente estanque entre as várias comissões. E o turismo tem uma componente social, uma componente cultural, assim como a cultura tem uma componente turística e económica, quer dizer, há uma forma de vasos comunicados. E, portanto, quando falam em interesses hoteleiros, eu noto aí uma estigmatização. Não, se o turismo e a economia correrem bem para Portugal, corre bem para toda a população e para todas as pessoas que estão desempregadas e que estão à procura de emprego. Finalmente, Sr. Deputado Jorge Campos, eu, enfim, não vale a pena insistir naquilo que é uma inevitabilidade. Os senhores,
eu peço desculpa, sempre, mas nós não temos mais sempre, tempo para continuar. Sempre, as pessoas já chegaram e não podemos.
Vou concluir esta frase. Sr. Deputado, eu não creio que o setor do turismo seja lateral e marginal. Confesso que não o considero. E acho que o Sr. Deputado deveria pensar duas vezes antes de dizer isso sobre uma área tão importante para nós. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Nós não podemos continuar com este debate e, portanto, não há condições. Penso eu que ainda não há condições para tomarmos uma decisão. Sim, retomaremos o debate, se for possível, na... Querem votar? Então pronto. Estão sendo assim muito rapidamente, sem mais argumentos. Não, é que se houver alguém que queira usar a palavra, eu não posso dar mais a palavra agora. Dissemos que era 5 minutos, desculpem, mas há regras, nós temos de respeitar os horários. Temos as pessoas à nossa espera, pedimos que estivessem cá às 15h30. Portanto, este foi um ponto que foi agendado suplementarmente. Portanto, se temos condições para votar, muito bem, então vamos votar. Quem vota contra?
Contra?
Sim, a vinda, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos a favor do PSD e do CDS-PP. Muito obrigada. Podem...